ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Céu claro, temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 26 de dezembro de 2016, última semana do ano. Embarque indefinido, promessa de Márcio Lacerda, transferência da rodoviária do centro para o São Gabriel, fica incerta com a posse do prefeito eleito Alexandre Calil. Enquanto isso, passageiros convivem com infraestrutura defasada, desconforto e acessibilidade precária. Uma boa notícia, mas será que vai ter mais? CNPq recompõe 4 mil bolsas de iniciação científica que haviam sido suspensas. Mas para a colunista de educação, as perspectivas para a área de ciência, tecnologia e inovação em 2017 não são nada boas. Trump, Brexit, acordo com as Farc, crise de refugiados, terrorismo. Relembra os fatos que marcaram um ano no noticiário internacional na nossa retrospectiva 2016. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Com a posse do novo prefeito, há um clima de incerteza sobre a transferência da rodoviária do centro para o bairro São Gabriel, na região nordeste de BH. Isso porque Alexandre Calil já declarou ser contrário à mudança e defendeu melhorias no terminal atual. Usuários da rodoviária do centro reclamam da infraestrutura do prédio. Confira na reportagem de Gabriel Martins.
Goteiras e infiltrações em períodos de chuva, infraestrutura defasada com cadeiras quebradas e desconfortáveis e acessibilidade precária para pessoas com mobilidade reduzida. Essas são algumas das queixas relatadas por quem usa o atual terminal rodoviário de BH no hipercentro da capital. O prédio foi projetado na década de 1970 e atualmente atende cerca de 40 mil usuários por dia, mas há apenas um elevador funcionando. As esteiras rolantes estão inoperantes há anos e para ter acesso à plataforma de embarque, a maior parte dos usuários acaba tendo que recorrer às escadarias. A coordenadora da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Kátia Ferraz, é usuária de cadeira de rodas e relata as dificuldades de acesso à rodoviária.
Um elevador até a descida na parte do embarque, no andar inferior. E quando o elevador está funcionando, você desce. E se você tem um embarque em uma outra plataforma, você tem que descer da plataforma onde ele está e transitar no meio dos carros com o chão em paralelepípedo até você achar a sua plataforma de embarque. Quando o elevador não está funcionando, você tem que dar a volta no quarteirão para entrar pelo embarque através da rua no meio dos carros até você achar a sua plataforma de embarque.
A tentativa de solucionar os problemas da rodoviária do centro de BH é a construção de um novo terminal rodoviário do bairro São Gabriel, na região nordeste da capital. Somando a construção do prédio e a implantação do sistema viário, os investimentos são mais de 90 milhões, que seriam desembolsados pelo consórcio vencedor da concorrência. O espaço teria quase o dobro do atual e melhor infraestrutura, atendendo aos requisitos de acessibilidade e integração com o MOVE BRT. Mas o prefeito eleito de BH, Alexandre Calil, afirma que a nova rodoviária não será prioridade em sua gestão e que essa questão ainda está sendo trabalhada pela sua equipe de transição. Em um evento de campanha no dia 26 de setembro, quando visitou as obras do São Gabriel, Calil afirmou que é preciso verificar se há de fato demanda por um novo terminal.
Se a outra rodoviária está funcionando, se a despesa é do governo do Estado, para que nós vamos puxar uma despesa que é do governo do Estado para a Prefeitura de Belo Horizonte? Para quê? Nós temos que sentar. Falar assim, mas peraí, precisa isso aqui de uma rodoviária? Precisa de rodoviária ou não precisa de rodoviária? Não, não precisa de rodoviária. Então vamos fazer outro projeto aqui que já está desapropriado, já está terraplenado, né? Não está terraplenado não, mas já está desapropriado, não necessariamente uma rodoviária.
Em março deste ano, o governo do estado reassumiu a gestão do atual terminal rodoviário de BH, que até então era de responsabilidade da prefeitura, e anunciou investimentos de 40 milhões de reais para a reforma total do espaço no centro de BH por meio da CODEMIG, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Mas a ideia é que com a entrega do novo terminal no São Gabriel, que cabe à prefeitura, o local passe a funcionar como um terminal metropolitano. A boa localização do terminal atual, bem no hipercentro da capital, faz com que alguns usuários defendam a permanência da rodoviária na região central. É o caso de Terezinha de Jesus, de 60 anos. Ela é do interior e vem à capital há 30 anos para fazer o tratamento de doenças cardíacas. Ela afirma que a transferência do terminal para uma área distante do centro vai causar dificuldades de locomoção para pessoas como ela, que não moram na capital e precisam de usar algum serviço da cidade.
E a rodoviária para mim aqui é bom, porque está no centro. Sempre eu fico aqui nesse hospital mais perto, né? Porque para mim, que só você paga um táxi fica muito caro. E eu venho de manhã, faço a consulta, quer dizer, hoje mesmo, se eu tivesse marcado outra consulta, tinha dado tempo, né? Uma de manhã, outra tarde, tinha dado tempo para mim. Aí eu fazia tudo e ia embora.
Por outro lado, a localização no centro é a origem de outra reclamação dos usuários, o trânsito no entorno do terminal, especialmente nos chamados feriadões. Para o professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da UFMG, Dimas Gazola, a questão do trânsito não tem tanto impacto no dia a dia, mas sim em datas específicas, como feriados e férias escolares, quando há um volume maior de chegadas e saídas. Nessas datas, há um problema nas vias ao redor do terminal, já que os ônibus precisam ficar parados nesses locais. Para se ter uma ideia, durante o pico de movimento na sexta-feira antes do carnaval deste ano, mais de 1.600 ônibus passaram pelo terminal, um volume que causa um transtorno no trânsito da região. O professor defende que é possível resolver esse problema por meio de outras soluções, sem mudar a rodoviária de local.
E esse terminal rodoviário, ele tem um problema de projeto, que ele não tem área de estoque. Então esses ônibus, eles têm que ficar estacionados próximos da rodoviária e acaba dificultando o trânsito e prejudicando a circulação. Uma solução definitiva seria ali em frente à rodoviária, você tem o Arrudas e ele está sendo recapeado. Então, naquela parte que ele vai ser recapeado, você, em vez de criar faixas de tráfego, você poderia aproveitar parte dessa laje que foi de tamponamento do Arruda para criar áreas de estoque para os ônibus que vão ficar aguardando o embarque na plataforma.
A assessoria de imprensa da rodoviária informou que a rodoviária dispõe de dois pátios para estocagem de ônibus, que totalizam 40 vagas. Além disso, há 48 vagas nas plataformas de embarque e 16 nas de desembarque. Para desafogar o trânsito do centro, desde 2012, parte dos embarques e desembarques de viagens de ou para Belo Horizonte tem sido feito na estação José Cândido Silveira, na região leste da capital. Repórter Gabriel Martins.
E como os moradores do bairro São Gabriel veem a possibilidade de cancelamento das obras do novo terminal rodoviário de BH? Esse é o tema da reportagem de amanhã. Meio-dia e 38. Tarifas de embarques para voos domésticos e internacionais vão ser reajustadas em 6 aeroportos a partir de 1º de janeiro de 2017, incluindo o de Confins. Os novos valores estão em portaria publicada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, publicada no Diário Oficial da União de hoje. Para voos domésticos, a tarifa de embarque vai ser de R$ 27,82 e para voos internacionais, tarifa de R$ 49,26, de acordo com a portaria da ANAC. Prazo para justificar ausência no segundo turno das eleições 2016 termina nesta quinta-feira, dia 29. Quem não votou nem justificou a ausência às urnas deve procurar um cartório e apresentar o requerimento de justificativa eleitoral, um documento oficial de identidade com foto e um documento que comprove a impossibilidade de comparecimento às urnas no dia 30 de outubro. Também é possível prestar contas à Justiça Eleitoral pela internet. Quem deixar de comprovar a ausência paga multa e pode sofrer sanções como a impossibilidade de emissão de passaporte e de posse em cargo público. Informações sobre a justificativa pelo telefone 148 e o site www.tre-mg.jus.br. Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes devem assegurar a igualdade de gênero entre meninos e meninas. É o que recomenda uma resolução da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, publicada hoje no Diário Oficial da União. Para isso, devem priorizar iniciativas em áreas como educação, saúde, assistência social, cultura e esporte, que visem proteger as meninas contra as discriminações e violências de gênero. Agora meio-dia e 40, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, mercado reduz estimativa de crescimento do PIB para 2017.
Jornal UFMG.
Música. um som único.
Um som exclusivo.
Um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG. Economia.
Mercado reduz estimativa de crescimento do PIB para 2017 pela décima vez consecutiva. O produto interno bruto, soma de todas as riquezas produzidas no país, deverá subir 0,5% no ano que vem, informa o boletim Focus do Banco Central desta segunda-feira. Na semana passada, a projeção era de crescimento de 0,58%. Sobre a inflação, previsão de alta de 4,85% para 2017, abaixo da estimativa de 4,9% do Focus da semana passada. Agora, expectativas para 2016 está quase acabando. Os analistas do boletim Focus esperam queda para esse ano de 3,49% do PIB e a inflação deve fechar 2016 em 6,4%.
Educação.
O que esperar para a educação, a ciência e a tecnologia em 2017? MP do ensino médio, base nacional comum curricular, ocupações estudantis e corte de bolsas foram destaque em 2016. No fim do ano, o CNPq anunciou a recomposição das bolsas de iniciação científica. Lembrando que na área da ciência, a UFMG vai sediar no ano que vem a reunião da SBPC dentro das comemorações dos seus 90 anos. Confira isso tudo na coluna de Educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Acompanhe. Depois de um ano complicado para a ciência e para a tecnologia, com corte de bolsas, perda de status de ministério no governo Temer e também aprovação da PEC do teto de gastos, uma boa notícia: o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, anunciou que vai recompor 6.447 bolsas de iniciação científica. São bolsas gerais e específicas para o ensino médio, também para alunos atendidos por ações afirmativas. Lembrando que em agosto o CNPq cortou 20% das bolsas de iniciação científica por questões orçamentárias. Professor Luciano Mendes, uma boa notícia. O que a gente pode esperar para a ciência e para a tecnologia para 2017?
Sem dúvida, essa é uma boa notícia. Mas é daquele tipo de boa notícia de que a gente brinca falando que é retirar o bode da sala, né? Colocar o bode na sala com um corte de 20%, agora estão simplesmente retomando esses 20% e a gente fica comemorando, porque num ano tão ruim para a ciência e tecnologia, para a educação, para o país de um modo geral, fechar o ano com essa recomposição das bolsas é, sem dúvida, uma coisa boa. Mas isso não traz nenhuma perspectiva nova e positiva para 2017. Nós que tivemos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação há alguns anos um orçamento de quase 10 bilhões, teremos para 2017 um orçamento de pouco mais de 4 milhões para um ministério que agora também está agregado às comunicações. Ou seja, nós temos praticamente 40% daquilo que já foi estabelecido para a ciência e tecnologia. E isso é muito ruim, obviamente, para a ciência e tecnologia brasileira, mas não apenas. É preciso considerar que ciência e tecnologia é no mundo inteiro considerada uma das grandes estratégias de aumento da produtividade, aumento da produção, aumento da capacidade produtiva dos países. Por isso que boa parte deles há um significativo aumento dos orçamentos para essa área nas últimas décadas. No Brasil, pelo contrário, a gente faz uma diminuição drástica desse investimento. E essa diminuição coloca em risco não apenas os projetos em andamento, mas também a estrutura de pesquisa, estrutura essa que foi arduamente, organizada e produzida nas últimas décadas. Ou seja, a gente corre o risco de um prazo muito pequeno, devido ao baixíssimo orçamento para a área, a gente não apenas impedir que projetos interessantes sejam realizados, mas, sobretudo, comprometer a própria estrutura de pesquisa, que, a gente sabe, demora muito tempo para ser organizada.
Agora, professor, já que a gente está falando nesse assunto, um dos espaços importantes de discussão do futuro, da ciência, da tecnologia e da inovação, é justamente o encontro anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que no ano que vem vai ser aqui na UFMG, com o tema Inovação, Diversidade e Transformações, dentro das comemorações dos 90 anos da universidade.
A reunião anual da SBPC é sempre um grande encontro e onde se discute as grandes questões sobre a ciência, a tecnologia e a própria educação no Brasil. Reúne a nata dos pesquisadores, das pesquisadoras de praticamente todas as áreas. Durante uma semana faz um encontro muito intenso de discussão, de debate, dos projetos de pesquisa, mas também das políticas. E a SBPC inovou nos últimos anos com uma relação muito intensa também com a educação básica e com as próprias famílias das crianças, adolescentes e jovens que estão nesse nível de ensino. Então é uma experiência muito singular, é uma experiência muito interessante e é bom para nós da UFMG que isso ocorra aqui quando nós estamos comemorando os 90 anos da universidade. Acho que é um momento ímpar para discutirmos o lugar da UFMG também na comunidade científica nacional. E é um lugar importante para a gente fazer avançar essa pauta, que é da diversidade dos conhecimentos, dos modos de conhecer, que é um tema, em muitas áreas, muito tabu. Muitas vezes se considera o conhecimento científico como o único capaz de dirigir, digamos, a nossa vida, a vida de todos os seres vivos, inclusive a vida do planeta de um modo geral. E acho que nos últimos anos tem se demonstrado cada vez mais a necessidade de expandirmos o horizonte de pensamento e, inclusive, percebermos a importância dos diversos outros conhecimentos que, com conhecimento científico, compõem as nossas formas de lidar e sentir o mundo, né? Então, o tema da diversidade é muito caro ao UFMG e é muito interessante que, na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, esse tema esteja no próprio título da reunião.
Agora, professor Luciano, Educação Brasileira 2017, ao longo deste ano que está acabando, a gente conversou muito sobre o plano de educação, o de Minas ainda não foi nem votado, escola sem partido, base nacional comum curricular, também falamos das ocupações dos secundaristas, da MP, da reforma do ensino médio, que pelo visto, professor Luciano, vão ser assuntos que a gente ainda vai continuar falando nas colunas de 2017.
Certamente o tema da educação será muito pautado o ano que vem e marcado, acho que já, o debate pela aprovação da PEC, que a gente fala do fim do mundo, né? A aprovação da emenda constitucional que permite ao governo, durante 20 anos, estabelecer um teto para os gastos, isso vai ter um impacto muito grande na educação. Eu acho que essa é uma dimensão que nós teremos que discutir fortemente no ano que vem, não apenas para recriar, digamos assim, um movimento de resistência a essa PEC e a revisão dela o mais rapidamente possível, mas pensar também os impactos efetivos que a PEC pode ter na educação, sobretudo a partir de 2019. Acho que esse tema é fundamental, é de grande importância e, de certa forma, estruturante do debate sobre educação. Se nós não tivermos mais verbas, se nós não tivermos verbas para investir na educação, eu temo, como todos os colegas que atuam na área, que a gente tenha um processo muito intenso de privatização da educação, que é algo já anunciado pelo governo Temer, que é de entregar à educação pública parte significativa, inclusive, dos recursos da educação para a iniciativa privada. Certamente isso será um grande desastre para a educação, será um grande desastre para as crianças e os adolescentes, para suas famílias, aquelas que dependem da educação pública. Esse será um grande tema ao lado da continuidade do debate sobre a MP que reforma o ensino médio e os seus desdobramentos, por exemplo, na relação com as bases nacionais comum curricular.
Professor Luciano Mendes, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. A gente se fala agora em 2017. Uma ótima passagem de ano para o senhor e até segunda-feira da semana que vem.
Isso para você também e para todos os nossos ouvintes, que 2017 nos encontre a todos com grande disposição para reinventar esse país e fazer do Brasil um país mais justo, um país mais igualitário do que aquele que nós observamos sendo anunciado em 2016 com as políticas de desestruturação anunciadas pelo governo Temer.
Meio-dia 51, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, brasileiros desaparecem ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Dois mineiros estão entre os 19 brasileiros que desapareceram ao tentar entrar nos Estados Unidos de forma ilegal em uma travessia no mar no início de novembro. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o grupo saiu das Bahamas com direção a Miami. As informações estão sendo apuradas pelo Itamaraty junto às famílias dos desaparecidos. Não houve até o momento registro de prisão, naufrágio ou pedido de ajuda na região do desaparecimento. Diplomatas brasileiros estão em contato com oficiais dos Estados Unidos e de Bahamas para tentar encontrar os 19 brasileiros. Continuam as buscas aos destroços do avião militar que caiu no Mar Negro no domingo com 92 pessoas a bordo. Entre as vítimas estão membros do coro do exército que celebrariam o ano novo com as tropas russas na Síria, militares e jornalistas. A aeronave decolou de Moscou com destino ao leste da Síria. O Ministério dos Transportes da Rússia cogitou hoje duas hipóteses para o acidente: erro do piloto ou falha técnica.
Retrospectiva 2016.
Uma vitória inesperada ou uma candidatura subestimada? Contra todas as previsões e pesquisas, o magnata Donald Trump foi eleito novo presidente dos Estados Unidos. Seu discurso anti-imigração e nacionalista não ecoou somente no país mais poderoso do mundo. Em 2016, vimos um Reino Unido dividido virar as costas para a União Europeia e uma tentativa de golpe na Turquia associada à ascensão do Estado Islâmico. Na retrospectiva 2016 de hoje, os fatos que marcaram a política internacional. Confira com Samuel Souza.
Chega ao fim a era Barack Obama. O comando da maior potência mundial sai das mãos do democrata e é entregue para o republicano Donald Trump, um bilionário sem experiência política, ex-apresentador de reality shows e autor de declarações polêmicas. A disputa pela presidência dos Estados Unidos foi acirrada e marcada por uma intensa troca de acusações. A votação foi apertada. A democrata Hillary Clinton obteve 48% dos votos dos norte-americanos, à frente de Trump, que ficou com 46,6%. Mas como nos Estados Unidos a eleição é indireta, nem sempre o mais votado é quem leva as chaves da Casa Branca. Mesmo estando atrás de Hillary na votação absoluta, Trump conseguiu reunir o maior número de delegados do colégio eleitoral. Uma vitória inesperada ou uma candidatura subestimada? Com o slogan "Vamos fazer a América grande de novo", o discurso atacando os direitos das minorias, contra a imigração e pela retomada do crescimento econômico a qualquer custo, agradou principalmente a classe trabalhadora, branca e pobre, que votou em peso no republicano. Para o cientista político e professor da UFMG, Klaus Guimarães Dalgard, a vitória de Trump representa um cansaço do eleitorado com a política tradicional e com a globalização.
Estamos vivendo um período bastante interessante, né, na política no mundo, que é a política pós-verdade, né, que para um político se eleger no discurso vale qualquer coisa, né, qualquer qualquer mentira, a verdade, os fatos são secundários. E nesse sentido, qualquer bode expiatório está valendo. Por exemplo, questão da imigração, né, que é um argumento usado bastante pelas extremas direitas pelo mundo afora, tanto como Trump quanto o recente voto pela saída do Reino Unido da União Europeia, como sendo um dos bodes expiatórios, né, das condições pioradas da população. E isso tem sido um dos diversos argumentos, né, em resposta à globalização.
O mundo questiona quais serão as primeiras ações do magnata assim que assumir o poder. Será que ele vai mesmo obrigar o México a construir um muro na fronteira, entrar em guerra com o Estado Islâmico e deportar imigrantes? E como deverá ser a relação dos Estados Unidos com Cuba? Um dos legados de Obama na política externa norte-americana foi a reabertura do diálogo com a ilha de Raul Castro em março, após décadas de embargo comercial. Foi a primeira viagem de um presidente norte-americano a Cuba em 88 anos. Mas a morte do ex-presidente cubano Fidel Castro em novembro, aliada à ascensão de Trump, levantam questões sobre o futuro político e econômico da Ilha Latina. A Europa também está apreensiva sobre os impactos que o protecionismo de Trump pode ter sobre os acordos comerciais. É que a própria União Europeia passa por um período de incertezas. Em junho, após plebiscito com a população, o Reino Unido anunciou sua retirada do bloco, uma decisão que ecoou por toda a região e levantou o temor de novas baixas entre os vizinhos. Nacionalismo e xenofobia pesaram nas escolhas dos britânicos pelo Brexit, avalia a professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Terra Budini.
A gente tende a pensar na questão dos refugiados e dos imigrantes, mas não é só isso. Também teve muito presente na campanha um repúdio, enfim, um descontentamento muito forte com a imigração de próprios cidadãos de outros países membros do bloco. Por conta do mercado comum, há garantia de alguns direitos econômicos, sociais, alguns benefícios sociais que qualquer outro cidadão europeu tem acesso.
Com o nacionalismo e a xenofobia, cresce a intolerância e a violência. 2016 foi mais um ano de atentados atribuídos ao Estado Islâmico no Oriente Médio. Na África, o Boko Haram voltou a destruir aldeias e raptar meninas. Fugindo das guerras, da fome e em busca de uma vida melhor, milhares de refugiados continuam embarcando em direção à Europa em travessias que nem sempre terminam em terra firme. De acordo com a ONU, o mundo tem hoje mais de 65 milhões de pessoas deslocadas de seus países, nessa que é considerada a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Mas acolher esses refugiados não é consenso entre os europeus, que mergulham num clima de medo e desconfiança. Pesquisa divulgada pelo Pew Research em julho revelou que a maioria dos europeus associa a chegada dos estrangeiros ao risco de terrorismo. Temor que ganhou fôlego em julho, quando um caminhão desgovernado matou 85 pessoas e feriu 20 nas ruas de Nice, na França. O motorista, um tunisiano que vivia na França, foi morto pela polícia. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico, embora as motivações sejam incertas. A estabilidade na Europa também foi afetada por uma tentativa de golpe na Turquia em julho, quando militares turcos ocuparam as ruas em defesa do Estado laico e pela destituição do presidente Recep Erdogan. Episódio que, para o doutor em ciência política pela USP, Fábio Metzger, tem ligação direta com a crise dos refugiados e a ascensão do Estado Islâmico no mundo.
Tínhamos um governo religioso que, para os padrões do mundo islâmico, não é tão fundamentalista quanto outros países. Mesmo assim, estamos no contexto da crise dos refugiados, do ISIS. Não dá para afirmar exatamente que esta foi a causa. Mas, sem dúvida, o Estado turco, a República Turca, que zela pelo laicismo, teve uma percepção de que a permanência de 14 anos do Erdogan no poder poderia causar ou gerar alguma ameaça. Só que a sociedade civil turca reagiu.
Em um mundo onde a paz parece cada vez mais distante, a Colômbia decidiu abrir um canal de diálogo com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias. Um segundo acordo de paz, assinado em novembro,
tenta colocar fim a um conflito armado de 52 anos, um dos mais longos na América Latina, que já matou 200 mil pessoas, embora os colombianos tenham rejeitado o primeiro acordo num referendo em outubro, após o anúncio oficial do cessar-fogo em junho. Os colombianos estão divididos. Os que rejeitam um acordo de paz não concordam com a reinserção dos guerrilheiros na sociedade sem passarem por julgamento e condenação. Também temem a inserção dos membros das FARC na política colombiana. O professor de Política Internacional da PUC Minas, Ricardo Guise, afirma que não existe mais espaço para a atuação das FARC em um dos países que mais cresce na América do Sul.
A guerrilha mudou de opinião. E por que as FARC mudaram de opinião? Porque houve uma vitória considerável nas florestas e nas matas colombianas do exército colombiano. Como eu falei, o exército colombiano, as Forças Armadas receberam uma quantidade muito grande de recursos dos Estados Unidos nos últimos anos, e houve uma determinação também desse governo, e principalmente do governo passado, que de acabar, de eliminar esse grupo guerrilheiro do país, ou de enfraquecê-los a ponto de eles acabarem aceitando fazer um acordo com o governo colombiano.
Ratificado pelo Congresso colombiano em 30 de novembro, o acordo de paz também tem motivação econômica. A Colômbia espera oferecer incentivos fiscais para empresas que se envolverem em projetos de infraestrutura e de serviços sociais, como estradas, escolas e centros de saúde, nas áreas subdesenvolvidas ou marcadas pela guerra civil. Com produção de Gustavo Cunha, repórter Samuel Souza.
Amanhã tem mais Retrospectiva 2016 aqui no Jornal UFMG. Agora 1h02, termina aqui esta edição. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carlos Carmigliati, Rafaela Brita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.